Capítulo 5. Em 1996, tanto Del Glover quanto Tony Dockery haviam conseguido emprego em tempo integral na fábrica da PolyGram. Embora ainda trabalhassem na máquina de embalagem, os dois começaram a receber treinamento para uma eventual colocação em posições que requeriam maiores habilidades. O fato de terem sido efetivados também significava um aumento de salário, alguns benefícios e, o mais importante, a possibilidade de fazerem hora extra. O salário base agora era de 11 dólares por hora. Se você trabalhasse mais de 40 horas por semana, ele aumentava para 16,50 dólares. Na maioria das semanas, Glover trabalhava mais de 70, fazendo 6 dias consecutivos de 12 horas. No sétimo dia, ele descansava. Mas só porque a regulamentação da fábrica exigia que os funcionários tirassem um dia de folga. O rendimento bruto que ele levava para casa era de mais de 1.000 dólares por semana. Era um bom dinheiro para um trabalhador sem qualificação nem ensino superior, mas não era o bastante. Afinal de contas, havia tantas coisas para comprar. Glover tinha uma facilidade notável para fazer contabilidade de cabeça. Não fazia orçamento nem anotações, mas registrava seu fluxo de caixa em um livro contábil mental. De um lado estavam os lucros, e retornando até seus dias de lavador de pratos, ele era capaz de estimar rapidamente quanto havia ganhado em uma dada semana de um dado ano. Do outro, as despesas básicas, coisas como água, luz, telefone, compras e aluguel. Subtraindo a primeira coluna da segunda, chegava-se ao que realmente importava para Glover, o dinheiro que sobrava para compras sem restrições de artigos de luxo. Primeiro foi a motocicleta. Só com as horas extras, Glover havia comprado uma Suzuki 750. Em seguida, equipou-a com aros cromados e um kit turbo de óxido nitroso no mercado paralelo. Ele havia se reunido a um grupo independente de motociclistas locais e juntos exploravam as imensidões desertas das estradas que cercavam a cidade. Todo ano, no final de semana do Memorial Day, ele pilotava sua moto com um grupo de motociclistas até Myrtle Beach, na Carolina do Sul, para a Black Bike Week. Era um hobby empolgante. Com o óxido nitroso, a motocicleta podia chegar a 320 km por hora. Depois a pistola. Apesar da aparente decência de cidade pequena do sul dos Estados Unidos, Shelby era perigosa. O gabinete do xerife estava sempre ocupado com traficantes de drogas, atividades de gangues e um fluxo contínuo de conflitos domésticos violentos. Aos 15 anos, o próprio Glover levara tiros em frente à garagem dos pais durante uma briga por causa de uma garota. Os tiros não o acertaram, mas a experiência o marcou e agora ele achava que tinha inimigos. A arma, uma pistola Heckler & Koch, semiautomática calibre 45, havia custado mais de 600 dólares, além das taxas pagas pela licença para usá-la. Então veio o quadriciclo. O veículo off-road de quatro rodas era um complemento perfeito para a motocicleta. Nos finais de semana, quando não estava correndo pelas ruas, ele ia para a lama com um grupo racialmente misto de 30 outros moradores locais. Era um grupo diferente do de motociclistas, com uma atmosfera mais leve e rural. Eles se autodenominavam de Quad Squad. E havia ainda o carro. Precisava de um automóvel para ir ao trabalho e se recusava a transportar Dockery na garupa da moto. O Cherokee estava chegando à marca de 160 mil quilômetros e logo precisaria ser substituído, provavelmente por algo com mais estilo. Glover havia aberto uma poupança para esse propósito. Enquanto isso, modernizou o sistema de som com um subwoofer no porta-malas. Por fim, havia o computador. Motocicletas, armas e carros eram bem duráveis, e Glover sempre tivera uma noção de seu valor residual. Um computador usado, por outro lado, era um desperdício eletrônico. A máquina que comprara na Sears em 1989 havia se tornado obsoleta antes mesmo de ter terminado de pagar por ela e em 1996, na tentativa de acompanhar a evolução da tecnologia, Glover já havia feito 3 atualizações. A isso, ele acrescentou um periférico caro. A nova geração dos gravadores de CD foi a primeira já produzida para consumidores domésticos. O primeiro produto da Philips para esse mercado fora lançado em 1996, ao preço de varejo de 649 dólares. A mesma companhia que empregava Glover para produção em escala industrial agora lhe dava a oportunidade de produzir as próprias gravações caseiras. Porém, um gravador de CD de 600 dólares não era uma compra de luxo, mas um investimento. Glover podia usar o gravador para fazer cópias das músicas que já tinha e revendê-las para os amigos. Se fosse bastante ousado, poderia usá-lo ainda para fazer cópias do material inédito que saía da fábrica. Mas vazar CDs da fábrica era arriscado. O técnico a cuja festa Glover comparecera em 1995 havia acabado de ser demitido depois de denúncias anônimas de outros funcionários para a gerência sobre como ele vinha obtendo seu condenado acervo musical. A segurança da fábrica não havia conseguido provar nada, mas levaram as acusações a sério e usaram os serviços de um especialista em polígrafo para conduzir um teste de detecção de mentiras. Ele não havia passado, por isso fora demitido. Glover vira outros trabalhadores perderem seus empregos, incluindo um funcionário temporário e ingênuo que havia deixado um CD roubado no painel do seu carro para quem quisesse ver. A PolyGram havia prendido o funcionário e o acusado de apropriação indébita. Em várias reuniões com funcionários, a PolyGram deixava claro que os furtos prejudicavam todo mundo, em especial os funcionários. Mesmo assim, os CDs continuavam saindo. Glover não sabia ao certo como, mas sempre achava álbuns vazados semanas antes das suas datas de lançamento em mercados de pulgas realizados nos fins de semana nos estacionamentos de Shelby e das cidades vizinhas. Havia outros problemas. Em primeiro lugar, o gravador era lento e precisava de cerca de uma hora para produzir uma cópia. Em segundo, não havia demanda. Até lançamentos muito aguardados eram vendidos por apenas cerca de $5, o que não chegava nem perto de ser o bastante para compensar o risco. Mas se a demanda não era boa, o suprimento era pior ainda. Glover só tinha acesso ao que passava pela fábrica e a agenda de lançamentos previstos pela PolyGram não era tão boa. O selo ocupava uma posição dominante na música adulta contemporânea e havia assinado com Bon Jovi e Sting, mas isso não garantiria a venda de produtos nas ruas. O tipo de pessoa que comprava uma cópia pirata de um CD no porta-malas de um carro não queria uma cópia antecipada de Ten Summoner's Tales. Eles queriam The Chronic, e Glover não o tinha para copiar. Assim, ele abandonou a ideia, usando o gravador para fazer algumas cópias de jogos de videogame e de alguns CDs aqui e ali, mas as vendas esporádicas não pagavam os custos. Como faziam com todas as coisas, ele pagou o gravador com um cartão de crédito e, à medida que as cobranças vinham, começava a se arrepender do investimento. Pelo menos os pagamentos aumentavam seu crédito. Para a comunidade, ele era um motociclista que gostava de correr riscos, e para os comerciantes, um pirata. Mas para os serviços de informações de crédito, era um pagador modelo. Glover até conseguira convencer a mãe a ser sua fiadora na compra da motocicleta. Loretta Glover amava muito o filho. Del tinha duas irmãs mais velhas, mas ele era o primogênito, e ela sabia que, apesar das aparências, era gentil, responsável e prestativo. Também via seu interesse pela tecnologia, algo que encorajava. Não obstante, às vezes ela se preocupava com seu discernimento e sua imaturidade. Aos 22 anos, Glover acabara de sair da casa dos pais, para morar em um trailer pequeno no quintal, alugado por um valor simbólico. Meses depois, a namorada foi morar com ele. Glover também a convenceu a participar dos seus esquemas para ganhar dinheiro. Inicialmente, como pai e o avô, nas horas vagas, ele fazia concertos. Era raro encontrar alguém que soubesse mexer em peças de computador em Shelby, e Glover percebeu que podia cobrar por isso. Na metade de 1996, ele fazia entre 5 e 6 serviços de reparo por semana. Seu trailer transformou-se em um repositório de consoles de videogame e computadores quebrados, e, sem dúvida, para a alegria da namorada, a mesa da cozinha estava sempre cheia de ferramentas e equipamentos desmontados em várias etapas do reparo. Além da renda modesta obtida com os concertos, ele iniciou um negócio de criação de cachorros. Filhotes de pitbull pura raça eram muito procurados em Shelby, e uma cria com pedigree podia render mais de $1,000. Glover comprou uma cadela com alta taxa de fertilidade de outro criador local e contratou um macho. Meses depois, ele tinha dúzias de filhotes à venda, mantidos em cercados ao ar livre no quintal dos pais. Glover gostava dos pitbulls. Gostava da sua musculatura, da sua atitude, ferocidade e aparência. Aliás, gostava tanto deles que, aos 18 anos, havia tatuado o anjo da morte segurando um pitbull raivoso por uma corrente. A essa tatuagem, seguira-se uma no outro braço de uma faixa tribal ao redor do contorno de um coração. O quadro geral não era glamouroso. Ele trabalhava em uma fábrica e morava com a namorada em um trailer nos fundos da casa dos pais. Mantinha 20 pitbulls no jardim e nos finais de semana alternava-se correndo com a motocicleta na estrada ou com o quadriciclo na lama. Sua namorada estava infeliz, suas tatuagens eram idiotas e ele estava se endividando. Seu gênero musical favorito era o rap, seguido pelo country, e seu estilo de vida era uma combinação entre os dois. Mas havia a internet, um portal para um mundo diferente. Ela chegou ao trailer de Glover do Espaço Sideral. No outono de 1996, a Hughes Network Systems introduziu a primeira banda larga por satélite para consumidores domésticos, e Del Glover se cadastrou quase no primeiro dia em que ela foi liberada. O serviço oferecia velocidade de downloads até 400 kilobits por segundo, quase 10 vezes a velocidade oferecida até pelo melhor modem de internet discada. Os velhos Bulletin Board Systems, BBS, estavam sendo substituídos pelo universo interconectado da World Wide Web. Tony Dockery também adotou cedo a nova tecnologia, e juntos os dois amigos exploravam a nova fronteira digital. Mais intrépido, Dockery demonstrava certo talento para procurar o diferente e o fetichista, o incomum e o bizarro. Glover, um homem de hábitos, preferia ficar perto de casa. Na verdade, achava a internet de 1996 entediante. Ainda não existiam as redes sociais, o comércio eletrônico, os vídeos, nem a Wikipédia. A página da web típica era uma coleção inacabada de links inativos com as palavras em construção piscando no topo, ladeada por dois GIFs animados de sirenes. Tudo era feio e difícil de navegar. O Yahoo, o principal mecanismo de busca da web, não passava de um repositório de links indexados, apresentados em um esquema de cores confuso em azul e branco, e tão divertido quanto o formulário do imposto de renda. Os dois logo descobriram que a verdadeira ação estava em outro lugar, nas salas de bate-papo. Especificamente, no Internet Relay Chat, uma constelação de servidores privados que anteciparam os canais mais comerciais da web em anos. Deixar a web para entrar no IRC era o mesmo que sair de um shopping center com ar-condicionado e entrar em um mercado de drogas a céu aberto. Você criava um nome de usuário e entrava em um canal indicado por um rótulo, hashtag política, hashtag sexo, hashtag computadores, etc. Os canais quase não eram moderados e não estavam submetidos a nenhuma autoridade centralizada. Nada era considerado inapropriado. Glover e Dockery ficaram viciados, e havia dias em que, mesmo depois de 14 horas na companhia um do outro, os dois iam para o mesmo canal depois do trabalho. A única diferença era que no IRC Dockery deixava de ser Dockery, e sim Já Já, ou às vezes St. James, e Glover era Darkman, ou ainda na maioria das vezes, brincando com as iniciais do seu nome, ADEG. A sensação de anonimato era empolgante, embora talvez ilusória. Explorando a tecnologia, Glover e Dockery logo descobriram que era possível rastrear outros usuários via ping e rastrear seu endereço de protocolo de internet, Internet Protocol, IP. O endereço de IP era como a velha caixa postal. Embora você não conseguisse saber exatamente quem era a pessoa por trás dele, podia descobrir que provedor de internet usava e ter uma ideia da sua localização geográfica. É claro que havia formas de mascarar o endereço de IP. Quem tinha a habilidade técnica necessária podia até mesmo mudar sua localização, levando os outros a pensarem que estava teclando da Antártica ou da Coreia do Norte. Mas Glover e Dockery não se preocupavam com isso. Parte do atrativo do IRC era a oportunidade de interagir com estranhos do mundo inteiro. Glover não tinha passaporte e havia saído poucas vezes do Sul. Até o estado da Virgínia, 160 quilômetros ao norte. Era uma fronteira distante. Mas a nova tecnologia trazia o mundo para sua cozinha, e mantendo a promessa dos seus divulgadores incansáveis, mostrou-se uma oportunidade para forjar novas comunidades digitais de amizade e respeito, onde históricas questões culturais e geográficas de repente se tornavam obsoletas. Além disso, era possível criar pastas para o compartilhamento de arquivos. Tanto Glover quanto Dockery haviam participado da subcultura de compartilhamento de arquivos desde a época dos BBS e compartilhados disquetes cheios de programas craqueados pelo correio. Receber um disquete por carta, ou mais raramente direto das mãos de quem o compartilhava, era como uma manhã de Natal com versões gratuitas de Duke Nukem e Wing Commander debaixo da árvore. Agora, no IRC, todo dia era Natal, com um script programado chamado Bots no papel de Papai Noel automatizado, arquivando instantaneamente sua lista de desejos de arquivos craqueados sob demanda. Com o download por satélite, era possível encher o disco rígido de 1 GB com programas pirateados em questão de horas. Os arquivos craqueados eram conhecidos como WARS, uma derivação irônica de software. WARS era um termo singular, também um plural, uma subcultura e um estilo de vida. Não demorou para que Glover estivesse passando um bom tempo no canal de #WARS do IRC. Tempo demais, como admitiria mais tarde. Antes que se tornasse um fenômeno generalizado, Glover já estava viciado na internet. Além das motocicletas e dos pitbulls e do Quad Squad, agora havia as aventuras online de ADEG. Anos mais tarde, ele não conseguiria lembrar exatamente de quando a descobrira. A internet tinha um efeito hipnótico que parecia dilatar o fluxo do tempo. É provável que tenha sido no fim de 1996, ou talvez no início de 1997, que Glover ouviu a boa notícia pela primeira vez. Ele não apenas podia ter acesso à troca rápida de programas pirateados, mas também a um canal cada vez maior de troca de músicas pirateadas. Isso o deixou perplexo, pois ele sabia que um CD tinha mais de 700 MB de dados. Fazendo os cálculos de cabeça, chegou à conclusão de que levaria quase uma hora para baixar um CD e o arquivo resultante ocuparia mais de 70% da capacidade de armazenamento do seu computador. Ele supunha que o compartilhamento de músicas pirateadas era uma possibilidade técnica, mas impraticável. Mas Glover acabou chegando a um novo canal do IRC, #MP3. Lá, entre milhares de usuários empenhados em conversas técnicas e complexas, e muitas vezes trocando insultos racistas, ele encontrou arquivos de música de CD que, de alguma maneira, haviam sido reduzidos a 1/12 do seu tamanho original. Ao que se revelou, aqueles caras dos WARS não pirateavam apenas software. Músicas, jogos, revistas, imagens, pornografia, fontes, pirateavam tudo que podia ser compactado. Eles chamavam essa subcultura de The WARS Scene, Cena WARS, ou, como era mais comum falar, apenas The Scene. Os membros da Scene organizavam-se em grupos digitais de afiliados informais que competiam entre si para serem os primeiros a disponibilizar os últimos materiais pirateados. Com frequência, esse material estava disponível no mesmo dia do lançamento oficial. Às vezes, era possível até mesmo piratear um software antes de ele estar nas lojas, fosse invadindo os servidores de uma companhia ou contatando funcionários e vendedores inescrupulosos. Esses vazamentos, pré-lançamento, eram chamados de WARS Zero Day, dia zero, e a capacidade de disponibilizá-los com regularidade rendia a honra máxima na pirataria digital, estar entre a elite. Agora, a Scene estava passando de softwares para músicas, e foi seu entusiasmo pela tecnologia que levou à sensação do MP3. O primeiro pirata em escala industrial de MP3 foi um membro da Scene, com o pseudônimo de NetFrack, que em setembro de 1996 deu uma entrevista à Affinity, uma newsletter underground da Scene, que com os primeiros programas craqueados era distribuída pelo correio em um disquete de 3,5 polegadas. AFT, por favor, conte-nos sobre esse novo conceito de compartilhamento. Já vimos grupos de compartilhamento de utilitários, jogos antes, mas música de CD? Quem teve essa ideia? NFK. Eu tive a ideia de piratear música de alguma forma, mas nunca tive um meio para fazer isso até agora. O problema no passado era o espaço do HD. A única forma de distribuir música era no formato WAVE. Ele tende a ser grande, especialmente quando se trata de música padrão. Eliminamos os limites de tamanho. Usamos um novo formato para comprimir as músicas, o formato MP3. Usando o codificador L3Enc do Fraunhofer, NetFrack havia iniciado um novo grupo, o primeiro de pirataria de música digital do mundo, o Compress da Áudio ou CDA. O nome era um trocadilho com a extensão .cda do Windows para áudio de CD. No dia 10 de agosto de 1996, o CDA havia liberado para o IRC o primeiro MP3 oficialmente pirateado, Until It Sleeps, do novo álbum do Metallica, Load. Em questão de semanas, já havia inúmeros grupos rivais e milhares de músicas pirateadas. Glover não sabia nada disso na época. Ele não sabia ao certo o que era um MP3, de onde ele vinha ou quem estava criando os arquivos. Simplesmente baixou uma cópia craqueada do player de MP3 do Fraunhofer e pediu os bots de hashtag MP3 que lhe fornecessem alguns dos arquivos anunciados. Minutos depois, tinha uma pequena biblioteca de músicas em seu HD. Uma dessas músicas era California Love, de Tupac Shakur, que havia se tornado inescapável depois da morte de Pac semanas antes. Glover adorava Tupac. E quando Al Ains on Me passou pela fábrica da PolyGram em um acordo único de distribuição com a Interscope, ele até embalara alguns dos CDs. Agora, no seu computador pessoal, abria o MP3 de California Love, com a introdução de Talkbox de Roger Troutman, começando a tocar nas suas caixas de som baratas, seguida pelos loops de Dr. Dre, remetendo ao piano de Woman to Woman, de Joe Cocker. Então ele ouviu a voz de Tupac, comprimida e digitalizada do além-túmulo. Glover já ouvira aquela música inúmeras vezes. Era uma de suas favoritas, e ele a ouvia com a Dockery a caminho do trabalho. Glover tinha o CD e já havia até mesmo usado seu gravador doméstico para fazer uma cópia pirata. Agora, fazia uma comparação direta entre a fonte e o arquivo comprimido. Até onde podia dizer a partir das caixas de som do seu computador, a versão MP3 soava idêntica do CD. No trabalho, Glover participava da fabricação de CDs para o consumo em massa. Em casa, produzia-os individualmente e para isso havia gastado mais de $2,000 em gravadores e outras peças de hardware. Sua subsistência dependia da demanda pelo produto. Mas se o MP3 podia reproduzir Tupac a 1/12 do tamanho original, e se Tupac podia ser distribuído de graça pela internet, Glover era forçado a se perguntar: para que diabos servia um CD?